dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está lançando aqui no Brasil o Amazon Preview para quem assina o Amazon Prime Video. Esse Amazon Preview dá acesso antecipado a coisas tipo piloto de série, storyboard até de filme também. E ela pergunta para a pessoa o que ela achou e ela decide, né, se vale a pena aí produzir ou não com base no feedback do pessoal. Nesse momento, ela está convidando só algumas pessoas que assinam o Prime Video aqui no Brasil, né, para ter acesso antecipado a conteúdos aí por meio do Amazon Preview, então você não consegue se inscrever aí se você quiser ter esse acesso antecipado. Já se você nunca assinou o Amazon Prime Video e quiser testar o serviço por um mês de graça, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui de notícias do Brasil, ontem o pessoal do Tecnoblog informou que a Vivo está vazando informações do pessoal por meio da plataforma deles, que é aquela Meu Vivo. Quem descobriu essa falha foi um analista de sistemas chamado Leandro Deldagan, e com essa falha o que dá para fazer é acessar informações tipo o nome, o endereço também, né? Claro, o telefone da pessoa, até o status também da conta para saber, né? Se está atrasado ou se está em dia. Parece que o problema está na configuração do sistema novo aí do Meu Vivo, que tem um sistema antigo também que não dá acesso a esse tipo de informação. E aí, perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Vivo falou só que ela presta bastante atenção em segurança, mas não respondeu o que ela vai fazer sobre esse vazamento aí de dados. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que anunciou ontem a segunda versão do telefone dela dobrável, né, que é o Mate X. Essa geração nova do telefone abre mão do conceito original dela, que você tinha só uma tela no dispositivo, e você dobrava o telefone com a tela virada para fora, então adota o da Samsung, né, que você tem duas telas, uma para fora e uma para dentro. A tela principal dele tem 8 polegadas versus 6 polegadas e 45 na tela de fora, né, tela menorzinha que fica na parte dobrada para fora, e as duas são OLED com 60 Hz de frequência. Ele tem um processador Kirin 9000, tem 8 GB de RAM e a partir de 256 de espaço, e é o seguinte sobre as câmeras. Na parte de trás são 4 câmeras com até 50 megapixels, e com ele dobrado, né, com a tela de fora, você tem uma câmera de selfie que tem 16 megapixels, mas é isso. Quando você está usando o telefone aberto, né, com aquela tela maior lá de 8 polegadas, não tem nenhuma câmera apontada para você, e de acordo com a Huawei, ele começa a ser vendido essa semana ainda na China. A partir do dia 25 vai sair bem caro, equivalente a partir de uns 15 mil reais. Bom, e ainda sobre o mundo Android, apareceu o benchmark do Moto G100 que o pessoal tá falando, né? Que pode ser anunciado aí pela Motorola nos próximos dias. Então, se esse teste for de verdade mesmo, ele vai contar com o Snapdragon 870, que recebeu 957 pontos, né, no teste de single core e 2.815 pontos no teste de multicore. E parece também, né, que se esse teste aí for verdade, são 8 GB de memória RAM que ele vai contar. Bom, e ainda sobre vazamentos, apareceram as fotos aí que falam que são as primeiras promocionais do telefone novo da Oppo, que é o Find X3 Neo. No fim das contas, ele parece ser o mesmo telefone que ela já tem hoje na verdade, que é o Reno 5 Pro Plus 5G, só que o nome é diferente aí para integrar a nova linha que ela vai lançar em alguns outros países. E de acordo com Evan Bless, a linha vai ser composta pelo Find X3 Neo que eu acabei de falar, e também pelo Find X3 Lite e a versão Pro desse aparelho. O Evan Bless aproveitou para vazar também as especificações aí junto das fotos de cada produto, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre o mundo Android, agora foi a vez de Portugal ganhar o suporte eletrocardiograma do Galaxy Watch Active 2 e no Watch 3 aí também da Samsung. Na verdade, essa liberação aconteceu em 31 países, com foco aí justamente na Europa, e caso você queira ver a lista completa, também tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre a Samsung, deixa eu comentar que a conta Walking Cat no Twitter, famosa por vazar coisas que são verdade, publicou uns vídeos aí conceituais a respeito de óculos imersivos da Samsung. Então, se esses vídeos forem verdade mesmo, né, eles mostram conceitos aí de óculos da Samsung, que são Samsung AR Glasses e uma versão Lite, Samsung Glasses Lite. Então, no caso dos AR Glasses, tem um cara trabalhando numa mesa que não tem nada em cima, né, mas nos óculos ele vê o monitor, vê o teclado também que ele digita na mesa direto lá, só que acontece de verdade o que ele tá digitando no monitor, ele tá vendo que tá só nos olhos dele. E aí ele recebe uma chamada em vídeo que ele atende e começa a ver o pessoal em holograma que tá falando com ele dentro de uma casa e também, que é uma maquete que eles vêm trabalhando. Já no caso dos Glasses Lite, a pessoa tá trabalhando no monitor que também é virtual, né? Só que conectado ao DeX da Samsung. Então, teclado de verdade conectado aí ao telefone da pessoa. E ela mostra uns casos de uso também de game. Tem também de streaming de vídeo, né? Pessoa sentada no sofá e assistindo lá uma coisa direto nos olhos dela. A lente desses óculos também ficam escuras aí quando a pessoa sai no sol. E nos dois casos, eles têm uma armação que é um pouco mais grossa, né? Provavelmente para acomodar aí a parte do computador e arredondada a parte da lente. Esses dois vídeos aparecem no link aqui que eu deixei na descrição, mas de novo, hein, tem bastante cara só de conceito, pelo menos por enquanto. E enquanto isso, no Twitter, ela abriu algumas vagas de engenheiro de software, tanto do iOS quanto do Android, que tem a ver com o plano de assinatura que eles querem lançar. Na descrição da vaga de engenheiro de software, ele fala que a pessoa vai ficar ligada a um projeto novo, né? Que é voltado aí uma experiência nova para usuários mais dedicados do Twitter. E em outras palavras, isso quer dizer que eles querem lançar uma assinatura aí para quem é muito fã da plataforma e usa muito aí o Twitter no dia a dia. Esse rumor de uma assinatura do Twitter é uma coisa que já vem circulando faz bastante tempo, né? Para complementar a renda recorrente deles aí, além do mercado de publicidade, e parece que eles estão com pressa, né? Com base aí nas vagas que eles abriram. Agora, ainda sobre plataformas sociais, de acordo com o TechCrunch, o WhatsApp vai bloquear a conta de quem não aceitar os termos de uso novos, né, que reduz a privacidade no aplicativo até 15 de maio, que é quando entra em vigor essas regras novas. Então, quem não aceitar a nova política de privacidade vai conseguir por uns dias, né, receber notificação, por exemplo, e até chamadas, mas é só isso. Não vai dar para mandar ou receber mensagem, né, se você conseguir ler o conteúdo da mensagem a partir de 15 de maio, se você não der aceite nos termos de uso. E nesse caso, inclusive, depois de 120 dias de inatividade, a conta da pessoa pode ser deletada, como prevê também os termos de uso que já existem hoje em dia. Bom, e por último hoje sobre plataformas sociais, de acordo com The Information, a Microsoft quer lançar no LinkedIn um marketplace aí voltado para freelancers. Eles falaram que essa área, que bem provavelmente, né, vai se chamar LinkedIn Marketplaces, vai concorrer com coisas tipo Fiverr e Upwork também, que vem crescendo bastante aí com o mercado de freelancers. Eles querem aproveitar, né, essa força aí que o LinkedIn tem para se apropriar desse território. Bom, e ainda aqui sobre a Microsoft, o pessoal do site NeoIn comentou que até o mês que vem, o Word vai ganhar um recurso de texto preditivo, como acontece hoje lá, com o Smart Compose do Google Docs. Então, o que esse recurso vai fazer? Vai ser reconhecer o que a pessoa está escrevendo e vai sugerir o resto da frase, né, para ela aceitar apertando o Tab ou então rejeitar apertando o Esc. Eles comentaram que vai dar para desligar também, né, recurso é pro completo, se você não gostar muito dessa ideia. E caso você queira ver como ele pode ficar, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, agora o Street Fighter, que tá chegando aí no Fortnite. O jogo ganhou uns trajes da Chun-Li e do Ryu, e tem aquelas coisas, tem gesto também, né? Tem item temático e tudo mais. E caso você queira ver um teaser que eles publicaram aí pra comemorar esse lançamento, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que ultrapassou a Samsung aí no final do ano passado na venda de telefones. O Instituto Gartner comentou que no último trimestre do ano passado, a Apple cresceu 15% em vendas versus uma queda de 12% da Samsung. E aí o resultado disso foi que pela primeira vez em 4 anos, a Apple vendeu mais telefones que a Samsung nesse período. Eles disseram também que somando o ano passado inteiro, o crescimento da Apple foi um pouco menor, né, de 3,3%, mas por outro lado o tombo da Samsung foi maior, 14,6%. Bom, e ainda sobre as notícias da Apple, parece que ela finalmente vai começar a mexer na interface de assinatura, na confirmação de assinatura no beta do iOS 14.5, fazendo óbvio que deixa a informação mais importante um pouco maior. Então, nesse último beta do iOS 14.5, ela aumentou o preço, né? Também se consegue ver com um pouco mais de clareza se a assinatura é por semana ou por mês. Agora é esperar, né, pelo lançamento oficial, para ela conseguir reduzir um pouco os golpes por conta disso. Já uma segunda coisa também, né, que pintou nesse último beta e que vai encerrar aqui o episódio de hoje, é uma boa notícia para quem tá usando o iPad. É que nesse segundo beta do iPadOS 14.5 pintou suporte em português àquele recurso Scribble, que você escreve à mão, né, à mão mesmo lá usando Apple Pencil, ele reconhece e transforma em texto digitado. E além do português, né, se eles mudarem de ideia, não precisa de mais tempo para fazer, vai dar suporte também ao alemão, ao italiano, ao francês, ao espanhol. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!